Pai, muito obrigado que podemos ouvir Tua Palavra agora, através da boca do Teu servo. Temos orado e sabemos que dele fluirá a Tua unção, Senhor. Enquanto ele abre Tua Palavra para nos explicar as Tuas maravilhas, Senhor. Continua operando em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo e manifestando a Tua presença neste lugar e nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Concordamos.
Podem sentar, amados. Queridos, no domingo passado, pela manhã, estava conversando com um grupo de irmãos ali na livraria e descobri uma coisa interessante. Eram poucos irmãos, mas todos os que ali estavam confessaram que eles têm dificuldade para receber uma coisa nova, que faça alguma mudança nas suas vidas. Deixa eu ver se tem muitos honestos aqui como aqueles irmãos. Quantos têm dificuldade de fazer mudanças, de aceitar mudanças, de sair do jeito que está? Quantos têm dificuldade? Levante a mão, quero ver. Ah, mas são muitos. Pois é. Eu vou falar sobre... Eu não costumo fazer isso, mas desta vez tenho que fazer. Eu vou falar sobre o novo de Deus, ou o Deus do novo. Mas realmente eu poderia só dizer assim, eu vou falar sobre Deus, porque com Ele tudo é novo. Amém? Ele é o novo. Deus é sempre novo, porque é Deus. Não há limites nele. Em nós, não. Há sempre limites em nós, mas em Deus, não. Nunca. Ele é maior do que o infinito que ele criou. Se ele criou o infinito, então ele é maior ainda. De vez em quando nós ficamos espantados quando começam a aparecer novidades a respeito do nosso universo. Pois Deus é o Criador do universo, que devia sempre nos espantar pela sua capacidade criativa. Amém? Ah, não? O amém estava tão fraco que eu acho que vocês não concordam. Vocês não acham que ele tem uma capacidade criativa da gente admirar sempre? Amém? Ah, melhorou. Não apoio a mim, mas apoio àquele que é sempre novo, o nosso Deus, nosso amado Deus, que faz todas as coisas novas. Você está preparado para o novo? Você sabe que eu tenho descoberto que não é muito fácil receber o novo. Eu estava lendo um livro que não saiu há muito tempo, do nosso irmão William Becken, sobre a Segunda Reforma, e ele conta uma história que eu vou ler antes de ler a palavra. Ainda não comecei a pregação. Eu vou ler antes da pregação, como a gente costuma dizer, eu vou ler uma carta do governador de Nova York, mandou no dia 31 de janeiro de 1829, há quase 200 anos atrás, ele mandou uma carta, esse governador, Martin Van Buren, para o presidente Jackson, presidente dos Estados Unidos. Ouçam essa carta. Aí está um retrato das nossas resistências com o novo. Presidente Jackson, o sistema de canais de nosso país está sendo ameaçado por uma nova forma de transporte conhecida como estradas de ferro. O governo federal deve preservar os canais pelos seguintes motivos. Um, se as embarcações dos canais forem substituídas pelas estradas de ferro, isso resultará em sério desemprego. Esqueceu que os que ficassem desempregados nos canais seriam empregados na estrada de ferro? Comandantes de embarcações, cozinheiros, condutores, hospedeiros, mecânicos e os homens que trabalham nos estabelecimentos ficarão sem o seu sustento. Sem mencionar os inúmeros fazendeiros que agora estão ocupados em plantar feno para os cavalos. Os cavalos puxavam as embarcações. Dois, os construtores de embarcações sofreriam e os fabricantes de cordas, de rebocadores, roldanas e ferramentas de trabalho ficariam privados do seu trabalho. Três, as embarcações de canais são absolutamente essenciais para a defesa dos Estados Unidos. No caso de um problema com a Inglaterra, o canal Erie seria o único meio de transportar o suprimento tão vital numa guerra moderna. Como é do seu conhecimento, senhor presidente? Vagões ferroviários são puxados a uma incrível velocidade de 24 km por hora, que além de colocar em perigo a vida dos passageiros, passa rugindo e bufando pelas regiões campestres, ateando fogo nas colheitas, amedrontando o gado e assustando mulheres e crianças. Os homens não. O Todo-Poderoso certamente nunca planejou que as pessoas fossem viajar a uma velocidade tão arriscada. Está assinada esta carta. Ela é real. E nós rimos. Porque isso foi em 1829. É possível que se Jesus demorar mais algum tempo para voltar, eu acho que ele não vai demorar muito, as futuras gerações riam da nossa também. E vão dizer assim, como eles eram atrasados, como resistiam ao novo. Eu não estou aqui para falar sobre o valor das coisas novas. Eu disse que estou aqui para falar sobre o novo de Deus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias agora. Nós vamos começar com Lucas 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Versículos 37 e 38. Quero chamar a atenção que Jesus diz estas palavras quando ele está comentando alguns hábitos, algumas práticas dos discípulos de João, que os discípulos de Jesus não seguiam. Jesus disse que um dia eles iriam jejuar, falando sobre jejum. Jesus disse nos versículos 37 e 38, vou convidar os irmãos para lermos juntos. 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. É bom explicar um pouquinho estas palavras de Jesus, porque foram ditas num contexto social em que todos compreendiam. Hoje eu até imagino que alguns dos nossos adolescentes nem sabem o que é um odre. E talvez até alguns mais velhos também não saibam o que é um odre. Já imaginam que é uma coisa parecida com uma panela, uma garrafa, né? Porque ele está falando de vinho. Jesus diz que não se põe o vinho novo em odres velhos. Segundo alguns entendidos, os odres eram feitos de estômago de camelo. Bem limpinhos, viu? Não fique imaginando coisa que não é certa, viu? Lavavam bem. E faziam o vinho ser colocado no odre, o vinho novo, sempre num odre novo. Por quê? Porque o estômago de camelo tinha uma certa elasticidade e quando se formavam os gases da fermentação e o vinho, os gases do vinho se expandiam, aquela elasticidade do estômago de camelo permitia que o odre se ampliasse um pouco e desse lugar não só ao vinho, mas aos gases formados pelo vinho em fermentação. Se colocasse num odre velho, esse odre não tinha nenhuma elasticidade. E por isso se rebentava e se perdia o vinho e se estragava o odre. Todo mundo entendeu isso aí? Hein? Os nossos adolescentes aí entenderam bem? Uma coisa diferente do nosso tempo. No nosso tempo nós não sabemos isso. Porque ninguém mais põe vinho em odre feito de estômago de camelo. Aí Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos. E ele estava falando do vinho novo do reino que não cabia em estruturas religiosas de nenhum tipo que tivessem envelhecido. Alguns imaginam que podia pegar um odre velho e colocar dentro d'água, deixar em depósito na água por algum tempo, e depois tirava o odre da água e esfregava o odre com óleo. E então havia uma renovação. E alguns até começaram a imaginar que então essas duas coisas significavam o batismo e a unção do Espírito. Se uma instituição velha no cristianismo for tocada por um verdadeiro batismo, pode ser renovada. É isso que alguns ensinavam. Eu não estou aqui para falar sobre isso, não. Eu estou querendo falar com os meus irmãos sobre o que a palavra de Deus diz sobre ele, sobre Deus. O nosso Deus tem uma mensagem sobre ele próprio. Ele é Deus do novo. Se ele quiser fazer uma coisa nova com você hoje à noite, você está pronto? Hein? Você está pronto para receber a palavra de que ele faz tudo novo? Você está se comprometendo. Eu não estou contra vocês. Eu estou a favor. Eu me comprometo junto. Mas esse é um compromisso sério. Não pode ser feito levianamente. Porque não se pode brincar com Deus. Nós temos, aqui está quem sempre tem trazido palavra do amor do Senhor por nós. Mas o nosso Deus é um Deus que quer ser levado a sério. É por isso que em tantos lugares na palavra se fala sobre o temor de Deus. Quer dizer, o respeito, o levar Deus a sério. O apóstolo chega a dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que um homem semear, é isso que ele ceifará. E quem semeia da carne ceifará corrupção. E o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. O nosso Deus quer ser levado a sério. Quantos querem levar Deus a sério aqui? Não levanta a mão para mim, não. Levanta para o Senhor. Levanta bem alto a tua mão para o Senhor. Vamos abrir o Antigo Testamento e vamos ver com que frequência a palavra de Deus nos fala do novo. Vamos abrir no Salmo 40. Salmo 40. Vamos ler juntos os primeiros três versículos do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Se a gente for pegar as expressões de Davi e dos outros salmistas, destes 150 salmos que estão na Bíblia, nós vamos encontrar muitos ensinamentos, mas vamos ser dominados pela palavra, o testemunho dos salmistas sobre o Deus que faz as coisas novas. Quantos de vocês têm sido tocados por isso? Não preciso levantar a mão nem responder em voz audível. Mas eu tenho certeza que muitos aqui que não conheciam o Senhor têm ficado constantemente diante dele em gratidão pelo que ele fez. É verdade? Vocês ficaram admirados com o Senhor? Digam amém os que ficaram admirados. Olha que ele fez uma coisa nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como não ficar admirados diante daquilo que Deus fez na nossa vida? Abram no profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 9. Diz assim o profeta, olha, se a gente vai passar sim, a palavra sobre o Novo, o Antigo Testamento, são muitas passagens, passaríamos a noite aqui lendo as Escrituras. Pensando algumas palavras dos profetas. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Olha o que Deus, como Deus é. As profecias antigas já se cumpriram, nós sabemos que muitas já se cumpriram, mas Deus quer que nós experimentemos novas coisas que ele quer nos anunciar. No capítulo 43, aí mesmo no profeta Isaías, No versículo 19, diz assim: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que faço coisa nova. Os irmãos estão prontos para o novo de Deus? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Falando sobre Israel, sobre o seu povo. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Que palavra! Você está pronto para sofrer uma cirurgia divina? Os discípulos que se reúnem comigo, alguns já há anos, eles sempre me confessam a sua carnalidade. E eu também confesso a minha para eles. Pois nós temos uma palavra do Senhor a respeito disso. Vai tirar de nós o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. Vai fazer uma cirurgia. Está pronto para a cirurgia, meu irmão? Hein? Deixa eu ver as carinhas. Não estão muito alegres, não. A palavra está meia forte. Hã? Deixa eu ver as carinhas aqui deste lado. Aqui são... Olha, eu quero dizer para vocês que eles aqui sempre estão mais sorridentes do que vocês. Eu não sei por quê. Como é que vocês estão para uma cirurgia espiritual, profunda, feita pelo Senhor? Com esses aqui do meio, nem vou falar. É que eles estão prontos. Salmo 96. Como muitos salmos que nos estimulam a louvar ao Senhor. O Salmo 96, aí no versículo 1 diz: cantai ao Senhor. O que que diz? Cantai ao Senhor. Um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Um cântico novo. Nós aqui cantamos muitas canções novas. Mas como Deus gosta do novo. Porque é cantar para Ele. O salmista aprendeu que Deus do novo gosta de um cântico novo. Você tem cantado para o Senhor um cântico novo cada manhã? Cada dia. Sabe, o cântico novo que Deus quer não é apenas o cântico congregacional, mas aquele cântico que sai lá do fundo do coração pelo Espírito dele que em nós habita, que agrada ao Senhor. Isaías 62, versículo 2, diz assim, sobre Israel: serás chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Alguém me perguntou, por que lá no Apocalipse diz que a gente vai receber um novo nome escrito numa pedrinha branca? Vocês já leram isso? Já, né? Nós estamos precisando, Ismael, nós estamos precisando fazer um estudo do Apocalipse, né? com a igreja. Alguns pensam que é um livro confuso. Mas como? Apocalipse quer dizer revelação? Então não pode ser confuso. É porque nós não conhecemos a palavra como devíamos conhecer. E aí acaba a confusão. Mas esta palavra que tem lá no Apocalipse diz que nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Alguém me perguntou por que é uma pedrinha branca. Essa é uma coisa que o nosso irmão João, que recebeu revelação em termos daquilo que ele conhecia no seu tempo. O julgamento era feito das pessoas através dos julgadores, os juízes, colocarem pedras ou brancas ou negras dentro de uma sacola. Os jurados julgavam a causa colocando uma pedra branca ou preta. Se a pessoa era para ser condenada, colocava uma pedra negra. Quando era uma pessoa que devia ser absolvida, colocava uma pedrinha branca. Aqui nós supomos, eu suponho o seguinte: não há ninguém que vai ser condenado no tribunal do Senhor. Amém? Todos receberemos uma pedrinha branca. Mas eu quero destacar que lá diz que nós receberemos um novo nome. Aí é uma esperança para aqueles que não gostam do seu próprio nome. Receber outro. Eu não sei qual é o nome, eu gostaria de receber o mesmo. Mamãe escolheu o nome, ela e meu pai escolheram o meu nome porque tinham uma esperança que eu me tornasse um servo de Deus, pregoeiro da palavra. Eu não quero mudar o nome que mamãe e papai escolheram para mim. Mas a verdade é que alguma coisa profunda de Deus no fato de querer nos dar um novo nome. O nome de Deus, quando nós falamos aqui o nome do Senhor, em nome do Senhor, nós queremos dizer no seu poder, na sua virtude, no seu ser, em como ele é. Nós cantamos aqui uma canção de vários nomes dados ao Senhor, que cada um deles significa uma coisa que ele é ou que ele faz. Que bom nós termos uma expectativa que um dia vamos ser de tal maneira que o nosso nome vai ter uma profundidade que hoje não tem, um alcance que hoje não tem, aos olhos do Senhor, porque seremos seus remidos, perto dele, como hoje ainda não estamos. Amém? Ele está muito perto de nós, mas a verdade é que às vezes nós nos sentimos... Como nos sentimos? Muito em nós mesmos. Muito em nossos interesses. Muito ao nosso derredor. Muito de nós ao nosso derredor. Quando a gente passa para o Novo Testamento, queridos, o Novo Testamento nos pinta um quadro muito parecido com esse dos profetas. Deus é o Deus do Novo. Em Hebreus nós lemos que ele nos convida a entrar por onde? Isso, por um novo e vivo caminho. Não é um caminho qualquer, é um caminho novo. Como é que nós estamos andando? Nós estamos andando num caminho com Deus? É um novo caminho mesmo? No domingo passado eu lembrava com os irmãos que lá no livro de Hebreus diz que Abraão saiu da terra de Ur, onde ele estava, e foi para uma terra que ele não sabia onde era, que Deus disse que ia mostrar. Ele disse que ele não sabia por onde ia. Deus iria mostrar. Mas eu falei para os amados, domingo passado, que o Abraão não sabia por onde ia, mas ele sabia muito seguramente com quem ele ia. Com quem você anda? Eu gosto muito de andar com a Lígia. Muito. Se eu pudesse, cada vez que eu me desloco para algum lugar, ela estava junto. Mas às vezes ela não quer ir, não pode. Eu, às vezes viajei, num ano fui com o Erasmo 8 vezes a São Paulo, a serviço do reino. Aí de ônibus. Ida e volta de ônibus. E passávamos, às vezes, uma semana, 10 dias, 12 dias, longe da família. E só para um tipo de atividade. Eu não gostava. Mas que bom que o Senhor sempre vai comigo. Que bom que Ele não está limitado por nada das nossas coisas que nos limitam de andar, de não podermos andar juntos. Tem uma pessoa que eu gosto muito de andar junto, eu vou falar porque eu acho que ele vem sempre no culto da manhã, ele não está agora à noite, mas tem uma pessoa chamada Emerson, entre nós, que eu gosto muito de andar com ele. Ele foi uma pessoa transformada, Deus fez a vida do Emerson de novo. O Emerson era uma pessoa difícil, com AIDS, com a esposa e 4 filhos, com vírus HIV. Eu não estou bem certo, Telmo, se todas as 4 crianças tinham vírus. Tinham, né? Telmo está confirmando que sim. Foram negativados. Louvado seja o Senhor. O Emerson era uma pessoa bem difícil no início e reclamava muito da igreja. Ele dizia, ah, mas a igreja não está fazendo grande coisa por mim, tá? Ah, mas os irmãos precisam ver que pessoa maravilhosa é o Emerson hoje. Todas as manhãs de quinta-feira temos uma reunião de oração com homens. E o Emerson, quando eu chego com Samuel Filikoski, e passo na casa do Samuel e o trago para essa reunião, quando nós chegamos aí, manhãs frias, geladas, a nossa reunião de oração é às 6:30. Chegamos aí 5:15, 5:20, para abrir a porta, Emerson já veio de ônibus, não, nem sei como, vem, está aí na frente, às vezes todo encolhidinho de frio, esperando a hora da oração. Quando ele abre a boca para orar, nós sabemos que há um coração acompanhado pelo Espírito do Senhor ouvindo aquela oração. O Espírito do Senhor está ouvindo. Depois nós saímos da reunião de oração e vamos tomar café juntos e depois cada um vai para o seu trabalho. E o Emerson volta comigo, porque ele fica no caminho. Quando ele vai no meu carro e o Emerson abre a boca, eu fecho a minha. Eu tenho que aprender com aquele meu irmão. Deus faz todos novos que se entregam a Ele. Nosso Deus é assim. Você ainda não sabe o que Deus quer fazer plenamente com você? Pergunte para ele hoje, ele vai mostrar para você, porque ele quer fazer de você uma nova criatura completa. Não apenas ser um justificado, uma pessoa perdoada, não apenas isto, mas uma pessoa que está na frente do serviço do reino. Uma pessoa que anela por maior comunhão com o Pai, uma pessoa que ama muito os seus irmãos, uma pessoa que ora por toda a igreja, não apenas a que se reúne aqui, mas por toda a igreja em Porto Alegre, no Brasil, no mundo, uma pessoa que está preocupada com a igreja perseguida, uma pessoa rica de oração, rica de testemunho, rica de palavra, rica de poder para estender a mão e abençoar os outros. Ah, Deus quer fazer você assim. Jesus, naquela terrível noite, que sempre lembramos, quando tomamos a ceia, até já penso que em todas as nossas reuniões deviam tomar ceia, Ismael. Há um risco de se tornar uma coisa tão comum, mas devia ser tão comum, porque é tão extraordinariamente comum, porque é tão extraordinariamente profunda em seu sentido. Naquela noite, Jesus disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Vamos dizer juntos: a nova aliança no sangue dele. A nova aliança no sangue dele. A aliança nossa com ele, que ele estabeleceu conosco. Fala com quem está ao seu lado, se você sente o privilégio de tomar a ceia do Senhor assim. Fala com quem está ao seu lado. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos a essa altura que é imperativo dizer. Nosso Deus não muda. A palavra diz isto. A palavra chama a ele de o ancião de dias, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É assim que diz a palavra lá em Tiago, capítulo 1. E Jesus Cristo, ontem e hoje, é o quê? É o mesmo. E o será para sempre. Alguém me disse: mas como? Se ele é do novo, como é? Ele não muda? Não, ele não muda, ele é Deus. A coisa maravilhosa é que Deus não muda nele mesmo, porque ele é sempre novo nele mesmo. É tão rico o nosso Deus, que ele não adianta mudar, ele é Deus. Como vai mudar? Para que mudar? Ele é pleno em tudo. Para que mudar? Mas ele opera aquilo que ele é em nós. Ele quer que você seja uma pessoa alcançada pelo novo que ele é. Diga isso para quem está ao seu lado. Diga isso. Ele quer alcançar você pelo novo que ele é. Bom, especialmente que os maridos digam para as esposas, e elas respondem também, viu, Liginha? Eu fico maravilhado quando abro o Novo Testamento. Na parte daquilo que se chama, assim, em teologia, se chama escatologia. Isto é, as coisas finais. O Pedro diz assim, está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, está assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Eu não sei qual é a reação dos irmãos, mas eu fico tão impressionado com o império da injustiça no nosso mundo. Há coisas que quase a gente não aguenta nesse mundo. É começar pelos altos escalões dos mandatários do mundo, como há injustiça. Mas nós esperamos. Você espera, Ronaldo? Novos céus e nova terra, nos quais? Nos quais habita a justiça. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é o livro do Novo de Deus. Fecha as suas promessas dizendo: eis que faço novas todas as coisas. E quando João está terminando a sua palavra profética descrita no livro de Apocalipse, ele tem uma visão, ele vê a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. A nova Jerusalém. É o fim. Fim da Bíblia é assim. Desce da parte de Deus, só pode descer o que é novo. A nova Jerusalém. Mas eu queria, amados irmãos, aprofundar um pouquinho com vocês. Vocês podem aguentar mais um pouco? Abram no livro de Êxodo, no capítulo 13 do livro de Êxodo, versículo 21 e 22. Não, vou ler 20, 21 e 22. Tendo, pois, partido de Sucote, esse é o povo de Deus no deserto, acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aí no capítulo 16, no mesmo livro de Êxodo, falando sobre essa coluna de nuvem, diz mais, versículo 10, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. O que tem de diferente aqui nesse texto sobre o outro? É que agora a palavra diz que a glória do Senhor estava na nuvem. Não só eles eram levados pela visão desta nuvem de dia e de noite, mas a palavra diz que a glória do Senhor estava na nuvem. Agora, abro no capítulo 33 do mesmo livro de Êxodo, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. No versículo, no capítulo 40, um pouquinho mais adiante, versículo 34, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que eu, lendo a palavra, penso ter recebido do Senhor, que essa nuvem que acompanhou o povo na peregrinação no deserto, não estava com o povo quando todo o povo se desviou do Senhor e só Moisés, Josué e Caleb ficaram firmes. Porque não se fala mais da nuvem, quando ali em Baal Peor, Balaão trouxe grande dano a Israel, através de todo o elemento feminino de Israel e, consequentemente, aos homens. Foi uma hora muito difícil na vida do povo de Deus e não se fala da nuvem de glória. Nós cantamos hoje, antes de começar essa palavra, nós cantamos que se cumpra. Se cumpra o quê? Hoje aqui, tudo o que está em teu coração. Ali em Baal Peor não se cumpriu o que estava no coração de Deus. O que dominou foi o pecado. Enquanto eles estavam no pecado, não havia nuvem para andar. Se os irmãos encontrarem os mapas das peregrinações, algumas bíblias têm uns mapas que trazem um suposto caminho feito, porque ninguém sabe ao certo todas as jornadas como foram. Alguns dos lugares citados nem se encontram nos mapas de hoje, mas a gente sabe que depois de andarem 2 anos, chegarem tão pertinho da terra prometida, ficaram 38 anos na região de Baal Peor, não puderam ir adiante. Nós sabemos, irmãos, o que aconteceu com o povo de Israel. De todos os que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Só 2. O Senhor estava na nuvem, e a nuvem estava carregada da glória do Senhor. Mas se ela saísse, e eles ficassem, a nuvem ia com a sua glória e eles ficavam sem a glória de Deus, enquanto estavam caminhando. Se eles saíssem e ela ficasse, eles ficariam completamente à sua mercê, da sua vontade, dos seus interesses, dos seus empenhos. Há uma pergunta para nós, que o Senhor manda fazer hoje. Estamos debaixo da nuvem? A glória do Senhor está acompanhando a nossa jornada? Falei aos presbíteros que estavam aqui que nós, como igreja, precisamos pensar muito sobre isso. É possível que nós façamos um encontro de um determinado tipo neste ano, porque fizemos o ano passado e foi tão bom. Não vejo nada de errado nisso. Se for uma experiência boa, podemos repetir. Mas é muito perigoso se a repetirmos por nossa decisão. sem ter ouvido do Senhor. Senhor, pode ser que Ele queira nos levar para outra dimensão. Pode ser que Ele queira nos levar para uma outra experiência. Nossa agenda, e agora parece que os presbíteros fizeram isso, não é, Ismael? Deixaram a agenda aberta? Precisamos deixar a agenda, não apenas a da igreja, que é apenas uma ilustração do que estou falando, mas a agenda de nossa vida aberta para Deus. Meus irmãos, precisa deixar a sua agenda aberta para Deus. Isto é, o seu dia a dia aberto para o Senhor. Para que a nuvem não vá para frente e você fique sem ela, ou você vá para frente e ela fique onde Deus queria que você ficasse. Cuidado, amados. Estou falando com o coração na minha boca. Porque se nós procedemos de outra maneira, o coração do nosso Pai vai se entristecer. Às vezes nós ficamos consumidos pelos problemas. Enfermidades, carências, desempregos, pecados. São problemas da vida que nos atingem, que não poderiam nos tirar debaixo da nuvem. Amém, amados? Hein? Amém? Nós temos que ficar debaixo da nuvem do Senhor, qualquer que seja a situação. Essa nuvem que estamos usando como uma figura, essa figura do Antigo Testamento diz que nela estava a glória de Deus. Para nós é uma nuvem invisível, mas muito real. Nós temos uma promessa do Senhor maravilhosa. Ele diz, eis que eu estou. Ele não disse eu estarei, hein? Ele disse, eis que eu estou convosco sempre. Ele disse para os discípulos, disse para a sua igreja, disse para nós, estou convosco sempre. A questão que nós devemos perguntar é se nós estamos com Ele. A nuvem de glória está sobre nós? Está sobre a sua vida? Você depende de um outro retiro para ficar debaixo da nuvem? Você pensa assim, a reunião de domingo é uma reunião em que eu me alimento para aguentar o tirão da semana? Alguma coisa está errada, se é assim. Ah, eu preciso na terça, na quarta ou na quinta, não sei, o dia que reúne o grupo, eu preciso me abrir com o discipulador, aí ele me diz umas palavras lá boas e eu fico renovado. Olha, que bom que possa ser assim. Mas que pena se nós precisamos de reuniões para receber a glória do Senhor. Diga, não, eu não preciso de reuniões. Diga. Olha, eu estou dizendo que as reuniões também são importantes. Temos falado aí junto com o irmão William Beckham, que escreveu esse livro, que tem essa citação curiosa, e outros irmãos, nós estamos dizendo que somos daqueles que pensam que a igreja tem duas asas. A asa da celebração, da reunião de celebração, como tivemos hoje, como estamos tendo hoje, e a asa do pequeno grupo. Essa é a igreja de duas asas. Uma igreja que tem uma asa só, e aqueles que dependem da reunião dominical, estão tentando voar com uma asa só. E quem voa com uma asa só, voa em círculo. E fica como Israel, 38 anos andando no mesmo lugar. Você precisa andar debaixo da nuvem hoje, amanhã, segunda-feira. Amanhã Os irmãos vão para seus trabalhos, nós vamos para as nossas atividades, para nós entramos na rotina, os jovens vão para suas escolas, para a universidade. A pergunta é, você vai continuar debaixo da nuvem? Fala com quem está ao teu lado. Eu não quero me afastar da glória do Senhor. E peça que quem está ao seu lado ore por você, para que você não se afaste mesmo. Não olhe tanto para as contas a pagar. Eu não estou dizendo para você não pagar as contas, que é coisa bem diferente, né? Pague as contas, mas não olhe tanto para as contas a pagar. Olhe para Jesus. Às vezes nós esquecemos que um momento assim difícil de vida, logo adiante vai ser um momento iluminado pela glória do Senhor. Na nossa casa, Liginha e eu passamos algumas dificuldades muito sérias. Mas eu não me lembro de nenhuma dificuldade que nós tenhamos passado, de qualquer tipo, de qualquer natureza, que depois disso não tenha vindo a glória do Senhor sobre nós. Amém, Liginha? Há pouco eu estava dizendo ali para uma irmã, para a irmã Jane, que está ali com a Lígia, que nós usamos esses anéis que a gente chama de aliança, né? Porque a aliança é o que o anel representa, né? Uma aliança. Mas nós dizemos aliança. E agora, no mês que vem, vai fazer 60 anos que nós usamos estas alianças. Eu não estava esperando essa reação. Mas eu disse como testemunho de gratidão ao Senhor, que Ele nunca deixou que a nuvem fosse embora e nós ficássemos sozinhos. Não foram pequenas as dificuldades. Nosso filho, que é pastor em Salvador, que muitos dos irmãos conhecem, já ouviram pregar aqui, teve uma enfermidade para consumir com a vida dele em 2 anos. Ele tinha apenas 23 anos de idade. Liginha e eu tivemos muitas dificuldades, especialmente por minha responsabilidade. Mas graças a Deus, pela sua bondade para conosco. As palmas são para o Senhor. E nós podemos aplaudi-lo. Queridos, há duas palavras na Bíblia que dizem do nosso, que falam do nosso andar. Aquela que está lá em 2 Coríntios 13, 18, que fala que nós devemos andar de glória em glória. Sai de uma glória e entra na outra. Isso quer dizer que Deus está sempre pronto com o seu novo. Não é uma glória que é manifesta e fica naquilo. A nossa vida é, vamos dizer juntos, de glória em glória. Nossa vida é de glória em glória. E na palavra também diz, lá em Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. De fé em fé. Não preciso ver uma nuvem. Eu sei que ela está sobre mim. As irmãs querem dizer isto? As irmãs? Não preciso ver a nuvem. Pode dizer, as irmãs. Eu sei que ela está sobre mim. Os irmãos querem repetir comigo? Eu não preciso ver a nuvem. Eu sei que ela está sobre mim. Vamos dizer todos juntos? Eu não preciso ver a nuvem. Eu sei que ela está sobre mim. Aleluia! Ó Senhor, ajuda-nos a cumprir a Tua palavra. Tua palavra nos diz, Senhor, e nós temos cantado aqui, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ó Senhor, as portas do nosso coração estão abertas para o Rei da Glória. Que se cumpra hoje aqui, hoje. Sim, hoje, tudo que está em teu coração. Sabemos, Senhor, que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e nós cremos que a tua glória está sobre nós, como teu povo e como pessoas. Nós esperamos a continuidade do teu novo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém.